Então, estamos aqui recebendo o técnico do basquete Achim, o responsável também, o David Base, e o atleta, o Vitor Vale, né? Eles que estiveram representando aí com toda a equipe Xaxim a nível de Brasil praticamente, porque esse evento que ocorreu em Guarapari, no Espírito Santo, é o Campeonato Brasileiro Interclubes, e pela primeira vez Xaxim conseguiu estar participando. Vamos deixar aqui para eles falarem mais, né? Para nós também é uma novidade, mas os números pela primeira vez são interessantes. E é uma grande representação. Ô Base, vocês voltaram ontem de viagem, inclusive, ficaram aí quase 15 dias, 12 dias mais ou menos fora de Xaxim, trabalhando, né? O pessoal que entenda que é o trabalho de vocês. Bom dia aí, bem-vindo.
Bom dia a todos os amigos aí ouvintes. Foi com certeza uma das maiores experiências nossas aí pro nosso basquete, né? Tanto do município quanto da região. Primeira vez, eu acredito, que um clube fora do litoral tenha conseguido ir participar. Ainda mais numa estrutura gigantesca, que é o SESC, lá em Guarapari. Uma estrutura com 4 quadras. São 3, uma do lado da outra, e mais uma em um ginásio especial, onde treina e joga a seleção brasileira. Então, só nessa parte aí já é algo incrível, né? E aí, ainda mais a gente fazendo 2 jogos difíceis na primeira fase de grupo. Por pouco, né? Nos detalhes, a gente controlou o jogo inteiro, mas no final deixamos a vitória escapar. E aí tu perde um jogo lá, já não briga mais por medalha.
Já tá fora, já.
Já vai brigando na parte de baixo, mas mesmo assim, o time que a gente perdeu no primeiro jogo fez a final contra o Flamengo e perdeu nos detalhes aí por 3 pontos. Então, acho que isso aí credenciou a gente a, de repente, algo maior, né?
Isso traz para vocês uma experiência, porque vocês falaram que nos primeiros jogos o pessoal tá muito nervoso ainda, que foi algo inédito. Nunca o basquete Xaxim, nem no passado, tinha participado dessa competição?
Isso, é a primeira vez. E a gente já chega lá assim, maravilhado com tudo, porque o espaço deles lá é do tamanho de uma cidade. Então, você vai de um ginásio pro outro lá, é 5 minutos caminhando. Vai pra parte do hotel, é mais 5 minutos caminhando. Então, é enorme. Com o parque aquático, a piscina, assim, enfim. Aí, sobre os jogos, fizemos um bom primeiro jogo, entramos assim como parecia que era o time que nós ia ser campeão de tudo lá, mas a gente foi sentindo o jogo, parece que foi baixando a adrenalina e fomos superados, mas dos 40 minutos cronometrados a gente ficou na frente por 27, quase né, 60-75% do jogo, e fomos superados. Aí no segundo jogo enfrentamos a equipe de Sociedade Hípica de Campinas, também uma mega cidade, né? Enorme, lá eles têm vários clubes, controlamos o jogo, uma parte final decaímos também e acabamos perdendo. E aí o terceiro jogo da chave foi contra o Remo, e aí sim, parece que nossos meninos, né, depois de conversa, vai entrando na cabeça deles, eles, não, a gente é melhor do que isso, né? E a gente superou eles por 30 pontos. Então a gente foi se encontrando ao longo do campeonato, mas é um campeonato que assim, você tem que chegar e fazer o serviço cedo. Uhum. Porque se for deixar para depois, né?
Tem que começar já de cara, né? Uhum. Foram 6 partidas?
Foram 6 partidas. As 2 primeiras, então, a gente perdeu. E vencemos as 4 últimas. Inclusive, o último confronto foi contra a ADB de Pernambuco. Vencemos por 98-55. O jogo mais leve.
Mas é uma diferença grande, assim, pro basquete, né?
Enorme, enorme. Como eu falo, né? Nós temos ainda muito chão aqui até o final do ano. E eu tenho certeza que essa competição elevou o nosso nível. Então agora a gente vai mais preparado para as finais do estadual, para o LESC, inclusive, que vai ter as Olimpíadas Estudantis aqui em Xaxim, na fase regional. Vamos fortes, vamos jogar no dia 30 e 31, que é sábado e domingo.
Começa amanhã?
Começa amanhã já com as outras modalidades.
Mas para quem não tem noção, essa competição aí, lá no Espírito, o que ela é, assim, porque como que vocês conseguiram chegar lá? Isso abriu uma porta grande para a equipe, acho que até uma grande vitrine pros jogadores, inclusive, né, Base? Para quem tá ouvindo assim, mas o que tem de diferente, assim?
Então, essa competição só participa quem faz parte do Comitê Brasileiro de Clubes. Então, já é você tem que ter toda um CNPJ, você tem que ter uma idoneidade, tem que ser um clube
organizado mesmo,
né? Porque eles pedem muita, muita, muita informação. Após isso, você tem que entrar numa fila, a partir da CBB, daí já é o Comitê Brasileiro de Basquete, né? Que organiza toda essa competição, então já é outro caminho andar. E após isso é você conseguir garantir essa vaga para participar do brasileiro. Eles estão organizando agora esse Super 15, como é chamado, né? Na categoria Sub-15 masculino, que reúne 54 equipes lá no SESC em Guarapari. Então, e aí eles dividem esses 54 times em dois grupos, que é a classificatória A e B. Nós jogamos a A. E os três primeiros de cada classificatória vai para a fase final, que vai ser em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Vocês ocupam agora a 17ª posição no nível de Brasil, é isso?
Isso, nós estamos em 17º dessa classificatória. É, vai ser feito ainda um ranking, né, com as duas classificatórias, mas colocamos o pé ali no Brasil, né?
Já entraram, né?
O mais alto nível ali. Tinha equipes como Corinthians, Flamengo, Fluminense, Botafogo, próprio Remo, né, que representa lá, Paysandu, que são equipes que representam times de futebol, né? Então, é um nível muito alto. O Regatas de Campinas, o Sport de Recife, então, várias equipes do Distrito Federal, inclusive uma a gente bateu no penúltimo jogo, também por um placar alto. Então, assim, é o mais alto nível do basquete nacional.
É, pelo que eu vi ali, em questão de estrutura e questão financeira, são equipes que respiram basquete, né? Se a gente querer fazer algum comparativo, a gente sabe que aqui a realidade ela ainda é diferente, mas está evoluindo muito, porque aqui tem os atletas, a galera que treina aí pra caramba, que estuda, tem que se manter. E ali eu vejo, por exemplo, falou do Corinthians. Lá o atleta ele ganha, né? Toda uma estrutura também para conseguir se efetivar como atleta ali.
Sim, ali, por exemplo, no Corinthians, tem atletas que a gente conheceu do brasileiro, que nós fomos participar no passado, mas era o brasileiro escolar, né? Então já é diferente. Esse de clubes é outro nível. E ali a gente já sabe que tem atletas que recebem do colégio R$1.500 para jogar.
Olha.
Além da bolsa de estudo, né? Do colégio particular. Mas do Corinthians eles recebem mais um valor. Então a gente já entra enfrentando atletas que estão recebendo logo cedo para representar.
Incentivo, né?
Um incentivo financeiro. Enquanto que a nossa realidade é outra. Mas mesmo assim, temos muito a agradecer aqui, né? Por todo o esforço, que não foi apenas meu. Teve um esforço aqui da Secretaria Municipal de Esportes, teve o esforço da Nutrata, que foi o nosso, digamos assim, maior patrocinador para conseguir ir até lá.
Uhum.
E dos pais, né? Que teve um valorzinho que os pais tiveram que bancar também para
conseguir fazer a viagem.
Para conseguir fazer a viagem.
Bom, o Vitor tá aqui, né? O Vitor é atleta. Vitor, quanto tempo de basquete você tá já aí no Xaxim?
Bom, eu comecei com 12 anos, que daí a gente já começou jogando o estadual sub-12, daí já participava do sub-13 também, e desde aí tô firme treinando.
Foi a tua primeira grande competição também, essa?
Bom,
como experiência de jogador?
É, essa foi a maior, mas como o Basi falou, ano passado a gente participou do Brasileiro Escolar, que também foi muito grande.
E da tua visão essa aí, o que mais te chamou a atenção aí? O que mais te gerou talvez aí nervosismo, ao mesmo tempo uma adrenalina boa para levar o bom jogo lá? Porque você recebeu uma premiação, inclusive, de jogador destaque, né?
Bom, eu acho que a maior pressão ainda foi tantos times grandes, muita gente olhando, muito jogo acontecendo, isso com certeza pressiona um pouco mais.
E essa premiação que tu trouxe lá, você recebeu o prêmio de atleta que mais deu assistência, ou seja, mais ofereceu aí o auxílio aos seus colegas, é isso? Só para entender essa premiação.
Bom, isso aí, eu fui o atleta que mais deu assistência na classificatória A, com 36 assistências, se não me engano.
36?
Isso.
Esse número ele é considerável para um jogador?
É um número bom, dá uma média de 6 assistências por jogos, mas apenas no último ele conseguiu dar 10 assistências.
Olha.
O que fez ele passar por um, né, o adversário direto ali que estava com 35 e conseguir levar esse... É um troféu individual, mas como eu falo, que mostra a coletividade,
sim,
né? Porque é o assistente, não é uma premiação de cestinha, mas
isso,
enfim,
aí
é que você mostra a tua cooperação com a equipe, então... Eu digo assim que é um baita de um troféu. Um baita de um troféu.
É, não adianta dar assistência se não tiver outro colega lá, né? E Vitor, você quer chegar ao profissional, quer seguir? Qual que é a tua visão sobre o basquete hoje? Eu entendendo a história o Xaxim tem história do basquete. A gente comenta muito dos anos 80 e 90, que teve uma grande história, e eu vejo essa história agora voltando também.
Bom, com certeza, né? Eu tenho o sonho de ser jogador de basquete. Talvez na Europa seria muito bom, ou no Brasil também já ia ficar muito feliz. Mas se não der também, vamos ter que continuar estudando, trabalhando e jogar por hobby.
Tudo é um passo a passo, né? E quantos atletas foram para lá, Basti?
Nós fomos em 11 atletas, que é os que representam a nossa equipe no campeonato estadual, que também são 9 de Xaxim, seriam 10, mas como a competição, o atleta tem que ter 14 anos completo, então nós temos um atleta sub-13, também grandão, que ele não pôde participar. Mas então são 9 atletas de Xaxim e 2 reforços de Passo Fundo, que juntaram-se nós já desde o início de ano, né? Para competir e a gente chegar mais longe no estadual também.
Vitor, e esses números que você apresentou, claro, junto com toda a equipe, que você mensura? Concentração, dedicação, porque querendo ou não, o nervosismo em dado momento toma conta. Você mesmo falou, muita gente olhando, equipes de alta performance também, né?
Isso aí. Bom, se eu tiver nervoso até, às vezes eu vou passar a bola, parece que eu passo nervosismo, o cara não consegue segurar, não consegue subir. Então eu tenho que passar confiança para os meus companheiros, eu sendo armador, é meu papel organizar o jogo.
Olha, eu ia perguntar, porque muita gente não entende o basquete ainda, né? Vê e não entende como é que funciona um jogo, tentando resumir aqui. Ele falou que ele é armador. Quais são as funções dos jogadores hoje no basquete? Porque ele é um esporte bem diferente do que a gente está acostumado a falar, do próprio futebol, até do vôlei.
Então, hoje o basquete se modernizou muito, né? Antigamente era o quê? Era o armador, é o responsável por levar a bola da defesa ao ataque, organizar as jogadas ofensivas, seria o técnico dentro de quadra, né? Sim. Organizar a equipe dentro de quadra. 2 laterais e 2 pivôs. Hoje, um pouco mais moderno, geralmente usa-se 1 armador, 2 armadores, 2 ou 3 laterais e apenas 1 pivô. E esses pivôs, já olhando a NBA, todos querem sair na linha de 3 para arremessar de 3 também, né? Mas modernizou-se, né? Então o Vitor, ele é o nosso armador principal da equipe, ele é o responsável por organizar a equipe dentro de quadra e, como ele falou, se ele tiver nervoso,
passa pros outros
nervosismo, querendo ou não, vai passar, o time fica nervoso e decai de produção, né?
Então tem que ser a cabeça pensante ali da equipe, né?
Isso, ele
trazer para si a responsa ali.
Ele é o cérebro da equipe em quadra.
Olha só. E a questão de pontuação é 13-2, é isso?
Isso, tudo que for atrás da linha de 3 pontos vale 3. E dentro ali, próximo do garrafão, é 2 pontos. E aí tem um lance livre, né? Quando você sofre a falta.
Aí é 1 ponto.
Aí é 1 ponto.
Até
ponto
a pessoa questionou por que dá tanta oscilação, às vezes, do resultado, né? Ah, a equipe tá na frente, há pouco já. Por causa dessa diferença de pontuação, né? Não é 1-1. Então é só para o pessoal tentar entender um pouquinho como é que isso funciona.
Isso. Tem essa diferença de pontuação. Às vezes até o atleta não dá muita importância no lance livre por valer apenas 1 ponto, mas tem diversos jogos que você acaba perdendo por conta do aproveitamento baixo do lance livre, que é o arremesso mais fácil, não vai ter ninguém marcando você, como se fosse o pênalti.
Isso.
É o pênalti sem o goleiro.
É você,
né?
E a cesta ali,
é
a tabela.
É você e a cesta, é o pênalti sem o goleiro.
Por isso que é importante o treinamento, né, Basti?
Isso.
Bom, agora então o compromisso próximo de você seria aqui em Xaxim mesmo, Vitor e Basti. Tudo certinho, tudo preparado, começa amanhã inclusive, né? Vai até o final de semana.
Isso aí, agora a gente vai ter uns jogos importantes para seguir no campeonato da OLESC, que é sub-16, que temos que fazer bons jogos para passar de fase pro estadual.
Muito bem, né? Então já estão praticamente treinados aí, né?
Então, a gurizada já desceu do avião quente. E aí, após esse compromisso da OLESC, nos dias 12 e 14, vamos ter as semifinais do estadual sub-13, ou vai ser em Jaraguá do Sul ou em Florianópolis, do masculino. Nos dias 19 a 21 vai ser aqui em Xaxim, a semifinal do sub-15, vai vir para cá Criciúma e Joinville. E após isso, no próximo final de semana, a gente já vai a Criciúma nas semifinais do sub-17 masculino, também com Joinville e Criciúma. Então, aqui em Xaxim, no sub-15 é Blumenau e Criciúma. Então, assim, tem muitos jogos para essa gurizada aqui aproveitar, evoluir cada vez mais, né? A gente fala que evolui bastante em treino, mas é o tempo em quadra de cada jogo que vai fazer eles evoluir e eles almejarem algo a mais pro futuro, né?
Empresas, David, que gostariam de patrocinar, de ajudar vocês, tem algum mecanismo para conseguir fazer
empresas,
o patrocínio, né?
Isso, as empresas que quiserem patrocinar a gente, é porque ano que vem nós temos, a gente pensa em algo maior, né? E com mais categorias, e com a 15, com 17, e com o feminino, vai ser um pouco mais custoso, né? A questão da mensalidade. Então a gente agradeceria as empresas que quiserem nos patrocinar também, é só entrar em contato comigo no meu Instagram ali mesmo, ou no Instagram do Clube de Basquete Xaxim, é c.b.xaxim, ou até aqui com a própria Rádio Cultura, depois eles passam.
Repassa, né?
Repassa pra gente aí o contato.
Isso aí.
E mais uma vez, agradecer demais aí a Nutrata, né? Por ser nosso patrocinador master, né? Acreditar no projeto, acreditar que a gente poderia ir para pro brasileiro e fazer bonito, e a gente com certeza fez. Agradecer também, através do secretário Nilmar, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e os demais patrocinadores, né, que estão sempre junto conosco, que é a Fit Total Academia, Supermercado Santa Marta, Nilo Toso e o Cartório Melo.
Inclusive, o Vitória é filho de um dos nossos parceiros aqui, da Michelle e do Tadeu, né? Da Vita.
Também são patrocinadores nossos.
São incentivadores, incentivam, isso, né? É bacana, interessante esse envolvimento. Então, empresas aí que tiverem interesse em dar esse auxílio, assim, vai levar a marca nos eventos que vocês forem, né, Base? Onde vocês forem, vai estar levando a marca de Xaxim na empresa, e é assim que funciona um patrocínio.
Com certeza, a gente faz uma boa divulgação no Instagram e leva banners, bandeira, o que a empresa pedir pra gente levar, a gente leva, faz propaganda para ter esse retorno também, que a empresa não vai estar apenas colocando o dinheiro, né?
É verdade.
A gente pensa em um retorno para elas.
E assim, gente, nenhum time hoje, a nível de Brasil, de mundo, consegue se manter sem patrocínio. A gente vê grandes times aí, seja do basquete, do futebol, que tem marcas, as marcas por trás, que mantém uma estrutura. É impossível, não tem como, né? Só com mensalidade, às vezes, não dá. Com mensalidade você mantém o treino, né? Mantém o treinamento, talvez, e olha lá, vou dizer que é preciso fazer ações externas aí para conseguir movimentar aí durante o ano todo, né?
E o nosso caso, como a gente representa a secretaria, nós não cobramos mensalidade, né?
Sim.
Então, já tem esse dinheirinho a menos, mas que é bom você proporcionar o esporte gratuito para as crianças também, né? Você acaba conseguindo trazer mais crianças. E até assim, a respeito de patrocínio, esse ano aqui, o São Paulo Futebol Clube deixou de patrocinar o São Paulo Basquete. E aí é menos uma equipe no Brasil na NBB. Então, um patrocínio, às vezes, aí já acaba com o projeto do...
Tem que parar.
Já breca aí por alguns anos. E é um time a menos da NBB, né? Infelizmente, porque é um time que chegava nas finais, foi campeão recentemente.
Uhum.
Mas é um gasto, né? É um gasto que, às vezes, o clube tem que pensar em cortar.
E o basquete, quanto tempo que retornou aí a estrutura de treinamento, de participar de competições, Base? Já vai fazer quantos anos?
Bom, a última vez que chegamos assim a esse nível foi ali pelos anos 2005, 6 e 7 com o professor Ivan, né?
Uhum.
Com o feminino, ele chegou a competir também de forma nacional, tanto no escolar quanto em clube, mas não havia esse brasileiro ainda, né? Então, depois disso a gente passou alguns anos brigando, sempre brigando por algo, mas de fato chegando agora faz alguns poucos anos, desde 2018. Em 2018 a gente voltou a figurar na semifinal de um jogo escolar, aí, né, em 2019 numa semifinal. Então a gente sempre vem mantendo um padrão, né?
Uhum.
Sempre chegando. Até a gente tava comentando, eu e o Ivan mesmo, já fazem 6 anos que a gente sempre chega nas cabeças, com alguma categoria, ou masculino ou feminino, ou com o 14, ou com o 15, ou com o 17, mas estamos sempre aí entre os melhores do estado.
O ouvinte perguntando assim, funciona igual outros esportes, que existem os olheiros aí, o pessoal que observa jogador, observa técnico, tem disso também no basquete?
Tem disso também, inclusive lá tinha uma empresa bem grande, a Wise, né?
Isso.
A Wise, eles ficam de olho, e lá mesmo já teve uma movimentação.
Vão mapeando.
Já teve um mapeamento lá, teve uma movimentação, a gente ficou sabendo que um atleta já vai para Espanha.
Olha aí.
Eles já pegaram um atleta ali e vai para São Paulo, então... É menos concorrido que o futebol.
Sim.
Né? Mas tem também.
Perfeito. Bom, parabéns a vocês aí, David. Parabéns a você e a toda a turma. O Vitor está representando todos os seus colegas de quadra agora aqui, né? Com o seu troféu aí também. E quando precisar da cultura, a gente está aí também. Eu acho que o basquete eu comentava no final de semana. Lembrei muito do basquete lá de antigamente, né? Com a velha guarda. Tá voltando a essa essência, já voltou na verdade, né? Só quem vivenciou o basquete mesmo como espectador lembra dessa época memorável aí.
Não, assim, o mais incrível, até eu e o Ivan conversando também sobre isso, é quantos ex-atletas, ou atletas ainda pelo Master, né? Jogando 40 a mais, mandavam mensagem pra gente, né? Ó, oh, que legal, cara, você com a gurizada aí, né? O Ivan também ali vivenciando tudo isso. Então veio muita mensagem positiva desses atletas, ex-atletas, aí a gente ficou muito feliz e passou isso para os meninos. E isso foi também, acho que foi tranquilizando eles durante a competição, e a gente foi evoluindo durante a competição. Foi eles ver que estão sendo vistos por atletas de Xaxim, ex-atletas de Xaxim, passando essa energia positiva, então a gente ficou muito feliz com isso também.
Show de bola, David, valeu. Agora descanso nada, né? Voltar e retomar hoje o projeto aí.
Já,
né?
Voltamos hoje com um treino intenso aí, pensando no final de semana.
É o Lesk. Vitor, parabéns aí pelo teu trabalho, tua postura aí junto aos colegas aí, toda a equipe.
Obrigado.
Tá aí, Giovano. É um incentivo aí, olha aqui, ó. Ó, a dona Michelle tá ligadinha aí também, né? Basquete e amor, uma família unida, show de bola, né? Parabéns à família, aos familiares, eu incentivo, parte sempre de casa, sempre falo isso, não tem outro caminho, né? Parte da família, parte dos familiares aí, dos amigos também, e acaba se unificando uma coisa a outra. Valeu, David, um abraço, Vitor.
Obrigado.